Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru especial fim de ano. Um pouco atrasado o especial fim de ano, né? Contando tudo o que aconteceu em 2020. Um 2020 que veio acontecer em 2021, né? Mas tudo bem. O importante é fazer o programa, né? Vamos contar tudo o que aconteceu no ano. Resumão da JFA, J-League, Copa do Imperador, Luvan Cup, ACL tem... muita coisa bacana para falar hoje. Como sempre, vocês serão companhia de Elias Falaras, o Barbudinho, alegria da apresentação, comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, que é o novo integrante do Cobra Kai. É verdade isso, Thiagão? Tudo bem com você? É, como é que é? Sem compaixão?
É, no mercy, né? No mercy. Cara, saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É, Cobra Kai, que eu acho que foi a primeira coisa boa que aconteceu em 2021 com a gente, né? Aparecer a temporada nova. Nossa. Pra quem não assistiu, assista, pra quem curte Karate Kid, assista. A gente recomenda pra caramba. E estávamos falando sobre isso nos últimos, pelo menos nos últimos dois dias, assim, do meio de Elias, nem era futebol, e sim Cobra Kai. Então, sem spoilers, vocês assistam aí três temporadas na Netflix, que está sensacional. Meu amigo Elias, nem só de Karate vive o homem, infelizmente. É, a gente acabou, a gente concluiu 2020 com sucesso. Espero que 2021 seja um ano melhor. Mas assim, por mais que tenha parado tudo, aconteceu muita coisa em 2020. Coisas boas, outras nem tanto. Então, para nossa seleção, para o nosso futebol japonês em geral, para os jogos dos times japoneses jogando fora do Japão. Então, ó, teve Asa Champions League, teve Luvan Cup, Copa do Imperador, J-League, amistosos de seleção. Então, foi um ano muito corrido, com muitos jogos. Teve um pouquinho menos do que a gente queria em questão de seleção japonesa. Mas estamos aqui hoje juntos para fazer uma retrospectiva de tudo de bom e de mais ou menos que aconteceu na temporada 2020 do futebol japonês em geral.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz, começando com a seleção japonesa, onde houve aí fatos inéditos, fatos bons e fatos ruins. Pela primeira vez na história do futebol japonês, não tiveram mais do que 5 jogos, né? Foram apenas aí 4 jogos da seleção em 2020, devido a todos os fatos da pandemia. E o fato inédito é que pela primeira vez foram jogos com seleções internacionais. Como assim que eu posso? Como assim internacional, galera? É o seguinte, foram convocados apenas jogadores que atuam na Europa, né? Porque devido ao deslocamento, aeroporto, pandemia, né? A JFA constatou que era mais fácil convocar jogadores que atuam já no futebol europeu e fazer amistosos no velho continente, né? Então foi o que aconteceu, apenas jogadores que atuam no futebol europeu enfrentaram as seleções. No primeiro amistoso do ano, só em 9 de outubro, né, no finalzinho do ano ali, o Japão ficou 10 meses sem atuar, a seleção ficou 10 meses sem entrar em campo, entrou em outubro, um empatezinho mequetrefe contra a seleção do Camarões, em seguida uma vitória de 1-0 sobre a Costa do Marfim, mais uma vitória contra a seleção do Panamá, e aí uma derrota para o México, uma derrota dolorida, um jogo feio, feio. Não mais feio do que o jogo contra o Panamá, foi um jogo muito feio também. Derrota por 2-0. Lembrando que o Japão jogou apenas em 2 países, né? Os amistosos contra Camarões e Costa do Marfim na Holanda e Panamá e México na Áustria.
É, exatamente. Na maioria desses jogos foi com as seleções com apenas jogadores que jogavam em certas partes da Europa, né, e tudo mais. Ou seja, né, então foi um ano que a gente viu alguns retornos. Um exemplo bom, que o Okazaki foi chamado para a seleção, mas ele estava machucado lá no ESC, então ele acabou não podendo jogar. Teve alguns jogos que o Osaka seria convocado, ele também teve alguns probleminhas. Então, assim, sempre teve algum probleminha ou outro que a seleção não pôde estar com os melhores da Europa. Então, a gente teve muitos retornos, né, de alguns jogadores que a gente daria como fora da seleção japonesa por um tempo. Mas, assim, pelo menos deu pra gente ter um pouquinho mais aquele, não vou nem falar aquele gostinho de outros jogadores antigos da seleção japonesa, mas sim de alguns nomes que a gente ficava, poxa, será que talvez aquele cara poderia dar certo no Japão? Será que talvez ele tinha um pouco mais a entregar pra seleção? A gente viu que em alguns momentos isso acabou se concluindo negativamente, né? Então a gente tem alguns nomes aí que passaram, né, por essa seleção de 2020, na seleção japonesa, que provavelmente não vai deixar muita saudade, né? Alguns nomes que a gente já está na cara, que meio que já passou um pouco o momento, né? O próprio Okazaki, né? Takuma Sano, por mais que é um pouco novo, mas a gente sabe que o momento dele em seleção não é muito boa, né? O próprio Yoshida e tudo mais. Então, assim, as coisas estão passando na seleção japonesa, alguns gostam, outros não, mas a grande verdade é que se o Japão jogasse apenas com uma seleção internacionalizada, né, com algumas aspas, a seleção não seria tão competitiva assim, beleza? Essa é a grande verdade, né?
Tua última frase deu uma bugadinha lá. Você tava falando da seleção entre aspas, e... não ia ser tão competitiva.
Exatamente.
É. Ah, tá, então veio tudo. Pois olha, Thiagão, no meu ver, apesar dos jogos terem sido fracos, eu não achei um total desastre, né? Tudo bem que não foi possível coletar aí o 100% da força, né? Como você mesmo citou ali. Mas não dá pra dizer que foi ruim, assim. Na medida do possível, de tudo que aconteceu esse ano, até foi muito bom conseguirem fazer esses jogos para não passar o ano em branco, né? Porque
não, sim, claro.
Você vê, é importante você ter o ritmo aí, de uma seleção, né? Exato, né? Mas, assim, claro que esse mundo caótico aí nos deu uma grande porrada na cara, né, Thiagão? Mas, na medida possível, eu curti.
Eu tava pensando aqui, né, o nosso último programa que a gente fez sobre a seleção japonesa foi sobre os amistosos, no caso de outubro, né, então, ou seja, né, a gente falou sobre o jogo de Camarões, que acabou empatado, né, e depois a gente falou sobre o jogo de Costa Marfim, que a gente ganhou de 1-0. Sobre os amistosos de novembro, a gente acabou até deixando, vamos falar depois dos amistosos, não foi grande coisa, mas assim, né, sobre até pra gente espanar um pouco mais esse assunto, né, sobre seleção. O jogo contra o Panamá, a gente meio que desconsidera em questão da importância do jogo, né? Eu acho que o único jogo, talvez, importante que o Japão jogaria esse ano seria o jogo contra a seleção do México. Mas no caso contra a seleção do Panamá, que jogou jogou numa formação até um pouco diferente, né? Jogou com três zagueiros, né? Então jogou num 3-4-3, que praticamente é uma formação que a gente não gosta, né? A famosa formação com três zagueiros, né? E só para lembrar vocês que não lembram, né, o jogo contra o Panamá, o Japão jogou com Gonda, Ueda, Yoshida e Itakura. Jogou depois com Muroya, Gakushibazaki, Hashimoto e Nagatomo com uma segunda linha mais avançada. Na frente o Miyoshi e o Kubo. E como centroavante o Minami, que foi até o gol o gol dele na vitória contra o Panamá. Né? Depois o Japão trocou vários jogadores, acabou entrando Kamada, Haraguchi, Wataru Endo, Yuta Nakayama, né, o próprio Takuma Sano, né, o Hiroki Sakai, que voltou de contusão, né, teve um aninho complicado. Mas o jogo que importa mesmo, né, o jogo que talvez que a gente poderia falar assim, poxa, não sei se você vai concordar comigo, mas para mim o que pauta o ano 2020 para a seleção japonesa, que foi um ano muito, muito raso e tudo mais, foi esse 2-0 contra a seleção do México. Né, o Japão jogava uma partida ruim, mas com uma formação um pouco mais que os jogadores já estavam acostumados, né, que é aquele 4-4-2, né, as linhas de 4 certinho e tudo mais. A seleção veio com o Daniel Schmidt no gol, Hiroki Sakai, Yoshida, Tomiyasu e Nakayama. No meio tinha Ito, Gakushibazaki, Wataru Endo e Haraguchi, né, que volta à seleção mais uma vez. E na frente o Suzuki, mais uma vez se queimando na seleção principal, e o Kamadinha.
Coitado.
Né? E aí depois entrou no segundo tempo ainda o Minamino, o Kento Hashimoto, o Takefusa Kubo, mais uma vez o Jaguar também entrou, e por fim o Koji Miyoshi. Mas no final das contas o Japão acabou sendo vencido, né, de maneira até simples, né, com gol ali do Lozano e do Jimenez. Praticamente praticamente gols de contra-ataque, né, de velocidade, onde a nossa seleção acabou não conseguindo acompanhar. Então esse foi o resumo bem resumido do jogo. Elias, você não acha que por a gente ter perdido o único jogo importante do ano, isso não mancha muito 2020 para a seleção japonesa em questão de prognóstico para 2021?
Olha, Thiagão, eu não acho que mancha devido aos fatos extremos que tivemos esse ano, assim, não dá pra exigir nada, sabe, nem pra dizer que manchou. Jogou, perdeu, até uma derrota normal, assim. Se tivesse perdido, assim, por exemplo, pra um Timor-Leste da vida, certo, assim, beleza, não foi manchado. Mas México é um adversário à altura, um adversário competente,
é forte. É até normal o Japão perder pro México, né? A gente pode dizer na teoria, né? Não é nada fora normal.
É, na teoria, sim. Uhum. Então, eu acho que manchou. Se tivesse perdido pro Panamá, aí sim. Uhum. Mas não, não acho, não. Até pelas circunstâncias, né, como eu citei.
Uma coisa que eu acho que pelo menos vai servir, espero que sirva, né, pra condição da seleção, todo mundo entender que não é porque às vezes o Japão vai jogar com um jogador que atua na J-League ou um cara que tá numa liga um pouco menor e tudo mais, que a seleção está fraca teoricamente, né, porque muitos dos jogadores que foram chamados para 2020 para jogar a seleção japonesa, pouquíssimos foram chamados pela primeira vez, né? Todos já são velhos de guerra ali. Alguns voltaram até pós-Copa do Mundo 2018, né? Que a gente achou que nem voltaria, né? No caso Nagatomo, né? O próprio Haraguchi são jogadores que a gente achou que o ciclo teria terminado em 2018 ali. E mostram que estão na seleção, né? Que voltaram. Mas assim, principalmente Haraguchi, né? Não tem mais muito o que agregar, né? Não tem mais como tirar muito mais leite dessa pedra, né? Isso, né? E até espero que tenha batido o martelo para mostrar que a seleção japonesa também precisa de renovação, precisa ser visto com outros olhos pro futebol nacional, para as equipes daqui, né? Das equipes do Japão, no caso, lembro aqui, para ter uma renovação para 2022, né? Porque a seleção com Haraguchi e sua turma, é difícil imaginar um prognóstico positivo em questão de Copa do Mundo, né?
Ah, difícil mesmo, né? Não deve nem pensar numa coisa dessa.
Eu não acompanho muito o futebol mexicano, mas essa equipe que jogou, Elias, é uma equipe, teoricamente, que dá pra gente... É a base da seleção mexicana.
É o time de cima.
É o time de cima, tá? Então não veio com o Mistão, o Whatever Was, não,
não,
né? Tá, ok.
Não.
Pelo menos nós perdemos pra equipe principal do México. O México joga um futebol, um futebol bem interessante, né? Então acho que foi um... Foi pelo menos uma maneira boa de acabar o ano enfrentando um adversário forte, né? Que tem perspectivas de sempre estar avançando acima, né, das oitavas de final de uma Copa do Mundo, né? Então, assim, eu adorei ser o México, o nosso adversário. Gostaria muito que tivesse ganhado, ficaria muito feliz mesmo, mas, né, as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. Em questão de eliminatória, os jogos foram todos cancelados, né? Obviamente 2020, né? E aí a partir de março desse ano, né, Elias, se tudo correr bem, o Japão já volta a jogar e já tem os jogos amistosos, não, já tem jogos valendo pelas eliminatórias asiáticas, né, contra a Myanmar e contra a Mongólia, né, para março de 2021, com datas ainda a ser definidas.
Vamos esperar aí, vamos ver se vai dar certo, né? Porque, poxa vida!
Pois é, e só pra gente não perder nossas contas, né? A seleção japonesa então termina o ano de 2020, né? Com as anotações do Elias aqui, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
Exato. Pelo menos mais venceu do que perdeu.
Exatamente. Né? Saindo um pouco de seleção, Elias, e vamos para a nossa competição que nós amamos odiar, né? Que a gente fala bastante aqui, que é Asia Champions League, Elias. Aconteceu muita coisa e nós temos que começar o ano falando daquele fracasso vergonhoso que foi a derrota do Kashima Antlers na pré do campeonato.
O Kashima Antlers, lembrando que foi apenas um jogo, né? Não tivemos aí o famoso duas perninhas.
Vencer ou vencer?
Perdeu em casa. É vencer ou vencer. Perdeu para o Melbourne Victory e saiu logo de cara, né? Também o Kashima, coitado. Já vinha se arrastando no fim do ano ali de 2019, né? Apanhando para todo mundo. Virou o ano, chegou o Antônio Carlos e continua apanhando. Coitado do Kashima Antlers, ele só foi acordar mais para metade do ano, né, Thiagão? Porque antes disso foi só fiasco. E acho que fazia tempo que uma equipe japonesa não enroscava no playoff, né? Não lembro a última vez que uma equipe não tinha passado do playoff.
Pois é, e o Kashima, ele teve ainda o desprazer de pegar uma das equipes que seriam mais complicadas, né? Eu acho que o FCCU... Não, o FCCU nem tanto, mas apesar que passou, né? Mas ele tava jogando contra o Kedah da Malásia, que é um aniversário muito fraco. Mas, poxa, a equipe tinha a chance de poder pegar o Buriram United, né? Ou o próprio o Shanghai CP, que era uma equipe que talvez os japoneses estavam um pouco mais acostumados a jogar. Foi pegar justo o Belmore Victor, né, que é a equipe que a gente sabe que bateria mais, que a porte física é um pouco... Alguns jogadores são um pouco maiores, essa lógica, né, do futebol australiano ser físico e os jogadores são brutamontes, não se aplica muito à prática a isso, né? Você vê jogadores muito parelhos, até na questão de altura e massa muscular. Mas é, ainda assim tem um jogador ou outro que destoa um pouco, né? E o Kashima acabou perdendo, né? Junto com isso, né, mas não muito, mas não menos importante, né, o FC Tokyo, né, também jogou também essa preleção contra os Seres Negros, né, e acabou passando a Filipinas, né, por 2-0 sem muitas dificuldades, e aí avançou para a fase de grupo. Na questão de fase de grupo, Elias, o ano também não foi assim muito... não foi muito complicado, isso que deu um pouco de esperança pra gente, mas aí quando a gente passou de fase, veio o banho de água fria um atrás do outro, né?
Uhum. É só lembrando que ainda na fase de grupos alguns times desistiram de participar da competição.
Verdade, teve essa.
No caso, o Al Arda do Emirados Árabes, o Al Hilal. O Al Hilal desistiu de participar. Cara.
Tipo, você vê, pra todo mundo ver como foi sério a questão de pandemia. Ninguém tava levando essa brincadeira, porque o Al Hilal, né, que é uma das equipes mais competitivas e mais querem voltar a vencer, né, a Asia Champions League, porque é um baita chamariz de patrocinadores pra eles, eles mesmos acabaram desistindo do torneio.
Uhum. Bom, falando das equipes japonesas, a primeira equipe caiu no grupo F, que foi o FC Tokyo, e era um grupo da morte, né? Era o San Hyundai, Tokyo, Shanghai Shenhua e Perth Glory, né? Lembrando que o Tokyo passou em segundo lugar, o líder foi o San Hyundai, né? Um grupo que pegou fogo, que a gente ficava pensando, pô, quem será que vai passar, né? Foi apertadinho, o FC Tokyo passou com 10, o Shanghai, que foi eliminado, ficou com 7, no grupo G. Outro grupo difícil também é o Kobe, ficou em primeiro com 6 pontinhos, o Suwon com 5 pontinhos, o Guangzhou com 5 também. Lembrando que o nosso querido Johor da Malásia também desistiu da competição, por isso que teve essa pontuação baixa, né? Porque foram aí jogos a menos.
Exato, o FC Tokyo passou bem, passou com 3 vitórias, apenas um empate e 2 derrotas, ficou em segundo. É claro, né, que o Yusan Hyundai passou com louvores, né, como líder do grupo com 16 pontos, né, assim, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Já disparava aí, já mostrava já que talvez seria uma das grandes forças, né, para a competição. Né. O Perth Glory, coitado, né, ficou ali para apanhar de todos, né, então era o azarão. Mas assim,
não venceu.
Não venceu nenhuma partida e, né, a própria equipe do Shanghai acabou ficando até 3 pontos, até 3 pontos atrás, né, da equipe japonesa. Mas o FC Tokyo vem chegando, né, nesse grupo tão complicado e passando de fase. Para mim, deu esperança que talvez seria o ano que o FC Tokyo jogaria, pelo menos para chegar até as semifinais, né, que pro time nunca aconteceu. O FC Tokyo, né, já teve algumas equipes jogando em SL de um futebolzinho muito meia-boca. Mas por ter passado esse grupo, me deu esperanças bem positivas assim, para o futuro do FC Tokyo jogando esse tipo de competição.
O FC Tokyo que tava empolgado, né, Thiagão? Chegando na competição, vamos lá, mas os planos infelizmente não deram muito certo. Só antes da gente continuar a campanha do Tokyo, a gente esqueceu de falar do Marinos, né? O Marinos também se classificou na primeira colocação com 13 pontos, sim, seguido do Shanghai Sipig, Chonbuk e Sydney foram eliminados. O FC Tokyo que, infelizmente, lembrando que dessa vez também tivemos apenas partida de ida, sim, né, Thiagão? O Beijing FC ganhou do Tokyo por 1-0 já na segunda fase, eliminando aí os sonhos dos japoneses. O nosso querido Vissel Kobe, que foi longe, né, Thiagão? Sim. Eliminou o Shanghai Sipig. Depois enfrentou o nosso querido Suwon Blue Wings num jogo dramático. Conseguiu passar nas penalidades, né, por 7-6. Mas tudo que é bom dura pouco, né, Thiagão? Um jogo dramático aí, um jogo muito bom, por sinal. O sonho do Kobe terminou na derrota diante do Ulsan Hyundai pelo placar de 2-1. E o que a gente torceu tanto pra isso acontecer, né? Logo o Vissel Kobe, um time que a gente curte aí, que chegou no semifinal, perdeu, né? Uma pena, porque, nossa... Tava uma campanha muito bonita, o time tava muito bem, né? E no finalzinho, né? Levou um empate ali no finalzinho. Lembrando que o Rotaro Yamaguchi vinha sendo o herói do Vissel Kobe, marcando o gol no segundo tempo. Aí o Yonsen empatou e na prorrogação ali de pênalti o Júnior fez 2-1. E dá pra dizer que É uma novamente uma agonia de Doha, né, Tiagão? No Bin Hamad Stadium lá em Doha, mais um japonês, alguém do Japão, sucumbe nos minutos finais, né? É uma pena. E só para completar, pelo menos a gente perdeu pro campeão, né? Que o seu
É,
Hyundai ganhou,
foi isso que eu pensei.
ganhou de virada. Ganhou de virada por 2-1 do Persepolis. E foi o grande campeão. Lembrando que na final da CL pode ter público, né? Tem um público aí de 8.500 torcedores lá no Catar também.
Exatamente. A minha única observação é que eu sinceramente esperava que o FC Tokyo tivesse passado o Beijing, né? Aí seria um páreo duro e muito difícil, né? Como se mostrou no final da competição. Que aí depois jogo, se o FC Tokyo tivesse passado, né, nas oitavas de final, iria pegar o Ilsan Hyundai, que depois estaria vencendo e venceu todos os times ali. E quase tivemos, né, o Marinos versus o Vissel Kobe, né? Nas quartas de final ali, né, acabou, o Marinos acabou não passando, né, pro Song Blue Wings. É, que sinceramente, Elias, o Song Blue Wings, por mais que a galera fala muito assim, eu não acho, sinceramente, eu não acho muita coisa nesse time, assim, sabe? Talvez são os times coreanos que menos me desperta, assim, o interesse de ver os jogos. Mas é deu bastante trabalho, né, pro Vissel Kobe. O jogo acabou até menos no, nos pênaltis e tudo mais lá. Melhor pro Vissel Kobe, a equipe acabou passando. E o jogo contra o Ilsan Hyundai foi bem interessante, assim, né? Foi um jogo bem pegado e tal. É claro que se vocês conseguissem ver um jogo inteiro, ainda deve ter alguns links no YouTube perdido por aí, você vê que o Hyundai, apesar do susto, né, em certos momentos ali, a equipe segurou o placar o tempo todo, conseguiu trabalhar muito bem a bola, jogou nos erros do time japonês, então realmente foi superior, mereceu passar, assim como mereceu também vencer o Persepolis na grande final, e eu acho que o título tá muito bem guardado lá na Coreia do Sul, né, e a gente espera que esses resultados, principalmente os positivos, né, que foi o Vissel Kobe e a passagem de fase aí do FC Tokyo, que sirvam de bons exemplos, né, para as equipes japonesas e para os próprios times no futuro próximo. Eu acho que a única parte negativa ficou realmente pelo Kashima, que nem na fase chegou, né, por mero ironia do destino, né, e talvez pela não passagem de fase do Koyama F. Marinos, que tem um certeza absoluta que o torcedor esperou bastante nessa, né, possibilidade da equipe voltar a jogar a CL, e com certeza eles esperavam que pelo menos nas quartas, né, a equipe de Okama pudesse assim ter chegado. Mas com certeza o Marinos aprendeu, e se voltar a jogar um bom futebol, talvez em 2022 a equipe volte a disputar a competição continental.
Só lembrando que temos aí quatro equipes novamente para 2021 na Champions League. Quatro porque liberou uma vaguinha, né? Lembrando que o Kawasaki Frontale foi o campeão da J-League e da Copa do Imperador. E nisso acabou ajudando o nosso querido Cerezo Osaka, que terminou na quarta colocação na J-League e herdou a vaguinha no playoff. Como que ficou então, galera? O Frontale, por ter ganho as duas competições, já entra na fase de grupos. O Gamba, que foi o vice, também. E o terceiro colocado, Nagoya, também direto. E quem entra no playoff agora é o Cerezo Osaka, porque herdou a vaguinha da J-League na quarta colocação.
Muito bem, perfeito. Então teremos aí quatro jogadores, quatro equipes japonesas. Espero que o Cerezo passe de fase, jogue as fases de grupos, né? Que é muito importante até para nós que se você está em casa aí e fala assim, poxa, eu não tô nem aí se o Cerezo vai ou não passar de grupo. Pense na parte positiva. Se o Cerezo passar de grupo, no próximo PES teremos quatro equipes japonesas, mais jogadores licenciados e faceados para você estar compondo a sua seleção japonesa, né? Então sempre é muito válido ter quatro equipes.
Chegam torcendo só pra ter o Kakitani
Quatro.
faceado, né? Pra
Alguém
convocar.
tem dúvida disso? E nacionalizar lá o goleiro do Cerezo lá para colocar ele no Japão também.
Thiago por um tempo pira,
Pira,
né?
eu bom tempo pira comigo. Se tiver, e se puder fazer, farei e convocarei a seleção japonesa por um tempo.
E vai ter a fotinha do
E vai
Levirzão, né?
tanto
Também, né?
aquilo. Essa, gente, fazem questão de apagar. Olha, sobre o Levi, vamos deixar para falar mais para frente, porque esse
Tá
assunto
bom.
vai dar o que falar. Eu só espero que o Levi não. Bem. Ai, ai, ó, só vou falar uma palavra pra vocês. Gamba Osaka 2017, 18, não sei. Só sei que Leverkusen e Gamba Osaka, uns anos atrás, só deu a pior o início de campanha da história do Gamba Osaka. Acho que foi 2018, se não me engano. Então, gente, é isso, né? Acho que Osaka não deve, não deve, deve estar com um problema de memória, não sei, cara. Mas vamos deixar isso pra próxima temporada.
É igual pro fechou aqui no Brasil, né? Interminável.
Exatamente. Interminável. Leverkusen. Beleza, só uma última dúvida só. É uma coisa que é bem engraçada essa, né? O campeão não tem direito a uma vaga no próximo ano, não, né? Tem essa maluquice ainda na CL, né?
Tem essa putaria aí do
seguinte. Ok, então o Sam. Ó, eu espero que o Sam chegue então, porque assim, é foda quando o campeão da competição não volta pro outro ano, né? Mas é isso, né? É isso, né?
Bem coisa de asiático, né? Desafios.
Desafios, é sempre isso. É sempre tentando subir a torre do Mortal Kombat com uma ficha só, é isso, né?
O presidente da FC é o John Cris, né?
Exatamente. Elias, nem só de maluquice vive o campeonato japonês, né, e o futebol asiático como um todo, mas teve algumas competições, teve alguns finais, eu não vou dizer que muito diferente do que se imaginava, né? Mas, Elias, a Copa do Imperador foi muito interessante na temporada 2020, né?
Eu gostei muito porque foi um foco praticamente total, 90% nas equipes menores, né, Tigão? Então nós tivemos aí, claro que tivemos eliminações regionais e tudo mais, até chegar na quarta fase, sim, né? Mas até a quinta fase eram só equipes regionais, né? Chegando apenas na quarta de finais que afunilou, onde entrou os times aí da J2 e da J3, né? Entrou Blaubitz Akitar, entrou Tokushima Vorts, né? E só na semifinal que entraram as equipes principais, né? Duas equipes da primeira divisão, o Frontale e o Gamba Osaka, né?
Pois é, e assim, então, deu pra gente ver muito jogo interessante, equipes que, sinceramente, não dá pra ver muito jogo. Você não consegue ver muito jogo do Honda FC, sei lá, do Fukuyama City, sabe? Essas equipes muito menores, assim, você que jogam praticamente só JFL, né? Gente, a gente é bem sincero aqui no Rinomaru. Pra ver um jogo da J3 já é um parto. Já, né? A única equipe.
Da JFL.
A única equipe que eu consigo. Assim, fora do grande âmbito assim, das três primeiras divisões. O único time que eu consigo assistir os jogos com muita facilidade é da faculdade. Acho que é o Ueda? Não é esse. Waseda. É isso.
Ueda. Faculdade Ueda, porque hoje eu não vou ter Pereba.
Não. A Universidade de Waseda tem uma equipe de futebol. E eu sou ultra mega brother do japonês. Fico no Twitter e tudo mais lá. Fico postando. Gol e Waseda, Waseda Fight, essas paradas assim. E os caras, eles fazem um esquema que eles. Isso é muito individual deles, tá? Eles conseguem. Eles filmam os jogos, eles fazem os links ao vivo. Então dá pra você ver os jogos universitários da faculdade de Waseda pelo Twitter, entendeu? Pelas páginas principais. Ou eles colocam em um link de um fórum japonês lá, muito, muito P lá, entendeu? Que você consegue entrar e ver o link do jogo. Então assim. Fora os jogos da Universidade de Waseda, é pra gente impossível você ver um jogo regional, um jogo menor do futebol japonês, né? Então, essa Copa do Imperador, eu vou até falar pra você, Elias, se fosse todos os anos assim, eu acho que seria, talvez não seria tão interessante na parte econômica para a competição, mas para as equipes gerais do Japão, isso seria muito legal. Pô, isso lembra muito muito que era uma Copa do Brasil até um tempo atrás, né? Que era, assim, entupidas de clubes, né? E mata-matas em praticamente todo o Brasil, literalmente, né? E aí essas paradas iam afunilando. E as equipes principais entram, teoricamente, quando tem que entrar, né? Então, acho que seria isso bem interessante. E acho que serviria muito para as equipes menores, que não tem tanto espaço em questão de televisão e tudo mais, começar a aparecer um pouco mais e ganhar um pouco de investimento, né?
É uma coisa que você falou, que é muito legal também, que parece que teve um resgate às raízes do futebol japonês, né? Vendo essas equipes menores, sim, assim. Só que, infelizmente, tem o abismo, né, Tiagão? Um abismo financeiro, um abismo da técnica e tudo mais. Mas foi muito legal. E eu tenho um adendo para falar aqui, né? No Maru, é que sempre aparece sugestão de amizade pra mim lá do povo do Japão, né? E geralmente eu vejo os amigos em comum, tá lá, Thiago Henrique Cruz, né? O Thiagão fica adicionando tudo o pessoal aleatório do Japão lá que curte futebol, o Thiagão é amigo.
Cara,
os caras jogam voleibol na praia, joga futsal, joga peteca,
isso,
o Thiagão é amigo.
Eu não sei, cara, mas assim, qualquer cara que parece mim falando que japonês lá falando que tem algum tipo de afiliação. Pô, o que eu tenho de galera no Facebook que é torcedor, tem alguma coisa a ver com o San Francisco e Hiroshima, é inacreditável, assim, sabe? Ou beisebol, né? Também tá aparecendo uns caras bem beisebol regionais antes, assim, que eu tô pesquisando bastante,
O cara tá fazendo modo carreira no beisebol, cheguei agora pra adicionar os beisebeiros.
Exatamente, tô fazendo modo carreira no Facebook aí com todos os japoneses possíveis do esporte, das regionais. E é bem legal, Elias, porque é uma coisa importante, assim, não é tão importante, sinceramente, mas esses caras que são muito muito workaholic em questão de futebol e beisebol no Japão, os caras, eles vão em todos os jogos, entendeu? Os caras são otakus pra cacete nesse assunto, os caras são viciados mesmo. Então você vê muitos caras filmando pré-jogo, torcida, cântico, que é umas paradas que é difícil de você ver, né? Então dificilmente a gente consegue entender como que é os cânticos de uma, sei lá, o próprio Fujieda, sabe? As equipes menores, Blaubitz e tudo mais. Esses caras que vão no estádio, eles postam vídeo, então eu acho muito legal. E de certa forma acaba agregando a gente. Elias, na Copa do Imperador em 2020, a equipe do, que eu até citei, né, a equipe do Honda, foi realmente muito longe, né? Assim como o próprio Fukuyama City também aí. E é claro, né? Não iriam vencer a competição, mas pô, chegar até quartas de final praticamente, né? Perdendo, no caso, o Honda perdeu pro Tokushima Vorts, né? Da J2. E o Fukuyama City acabou perdendo pro Blaubitz aqui por 3-1. E aí depois, obviamente, o Blaubitz acabou justo caindo contra o Frontale, e o Tokushima acabou perdendo para a equipe do Gamba Osaka por 2-0, e a grande final foi Frontale e Gamba, tudo bem, né, que o Gamba, né, não, né, no final do campeonato, é o máximo que o Gamba poderia chegar. Eu não entendi muito o quesito de as escolhas das equipes, eu não entendi muito bem, não sei se o Elias tem informação sobre isso, não sei por que foi chamado Gamba, por que foi chamado Tokushima Vorts ou Blobits, eu não entendi muito bem as escolhas das equipes.
Eu esqueci.
Você esqueceu? Se você lembrar, esqueci. Não fala assim, mas realmente eu não sei se foi um bagulho aleatório, se foi realmente algum tipo de sorteio, né?
Como você fala na aula de japonês, o Asurena.
Exatamente, né? Esqueci. O Frontale é óbvio, né? Porque que seria, tava ali do campeonato, mas me merecia. Mas independentemente, eu acho que no final das contas, o título ficar com o Frontale é mais do que merecido, né? Melhor equipe do campeonato. O jogo, vou ser bem sério, não foi lá grandes coisas, tá? O jogo foi bem... óbvio, o jogo de dia primeiro, o jogo realmente sempre acaba sendo um pouco mais arrastado, né? Mas aí a equipe do Frontale acabou vencendo, com muitas modificações, jogando com a equipe principal, né? O gol saiu aos 55 minutos, o gol do Mitoma, né, que é um dos melhores jogadores da equipe do Frontale e também da temporada do futebol japonês. E aí o título acabou indo para a equipe do Frontale e ficando em ótimas mãos.
Só uma coisa que eu fiquei assim, lá vai o complexo de tiozão, né? Tiozão nostálgico que me toca sempre, né, Tiagão? Poxa, o que, que é esse novo Kukuritsu, né?
Verdade. Nossa. Genericão, né? Bem assim, genericão, né?
Nossa, doeu meu coração quando eu vi o estádio, assim, pô, o Kukuritsu antigo tinha todo um charme, né, cara, o estádio, assim, todo diferentão, com aquelas arquibancadas redondas, assim, longas, né, Thiagão, e, poxa vida, cara, eu fiquei triste, bem padrãozão mesmo, né, de estádio moderno, assim.
Pois é.
Bateu a tristeza, cara.
Eu começo a pensar o seguinte, Elias. Quando você começa a modernizar muito seus estádios, é porque alguma coisa a federação como um todo espera disso. Né? Eu não sei se o Japão está se preparando gradualmente, talvez, para se candidatar a ser uma sede de Copa do Mundo no futuro, talvez uma sede única, né? Não compartilhada com outro país. Sinceramente, eu não entendi. Mas assim, já são vários estádios, né? Desde quando foi anunciado, né, a construção de suíte e tudo mais, você vê que é cada vez mais comum que as equipes japonesas estejam fazendo esse processo de modernização. Né? Então, assim, eu não vou estranhar se daqui, sei lá, 10, 12 anos, o Japão realmente queira novamente fazer uma Copa do Mundo. Principalmente se o fator Olimpíadas for um fiasco, né? Porque tem a conversa tem a conversa que não está descartado a possibilidade de você simplesmente cancelar, né, as Olimpíadas. Né? Já aconteceu uma vez na história, não vou saber exatamente a data, mas já teve uma ou duas vezes que as Olimpíadas foram canceladas, canceladas mesmo de não ter. Né? E de todo o investimento que foi feito, é claro que isso ia se trazer obviamente que muita grana, né, e tudo mais, um investimento grande que tem que ter um retorno. Então eu acredito que se o Japão não tiver as Olimpíadas, talvez esse processo de Copa do Mundo no Japão pode ser um pouquinho mais rápido do que a gente imagina por aí.
É, já tem estrutura, né? Ah, lembrei, campeão e vice da J1, né? Frontale e Gamba. Tá. E campeão da J3 e o acesso da J2 lá também, Tokushima e Blood.
Ah, entendi. Né? Então, beleza, tá explicado então.
Lembrei.
Muito obrigado por lembrar e as nossas informações sempre completas. Essa, graças ao Elias, porque realmente eu não sabia. E Elias?
Forcei mesmo.
Exatamente. E depois do nossa grande final da Copa do Imperador, que acontece anualmente no dia 1º, alguns dias depois, tivemos a final, finalmente, a final da Luvan Cup 2020, jogo que tinha sido adiado lá, se não me engano, de novembro, final de novembro, por causa da questão do Covid, e tivemos aí o seu final. E assim, Elias, eu vou ser bem sincero, cara, a Luvan Cup em 2020, pra mim, passou bem batido, cara, realmente foi difícil de acompanhar, os jogos assim, intercalados com a loucura que foi o campeonato japonês. Então, eu admito pra vocês que pra mim a Luvan Cup passou realmente assim, bem despercebido mesmo, sério, de verdade.
Confesso que para mim também, lembrando que a final originalmente seria disputada no dia 7 de novembro, né? Como você citou, foi pro dia 4. Não assisti, só vi os resultados e tal, não vi nenhum jogo da Luvan Cup esse ano. Para mim passou batido, né? Então, só pra gente deixar completinho, no grupo A, quem passou de fase foi o Frontale ou Nagoya, ambos com 7 pontinhos. Kashima e Shimizu rodaram, Shimizu que não pontuou. Lembrando que esse ano, como foi atípico, tivemos só jogos de ida também. Exato. Né, Thiagão? Pra encurtar o campeonato.
Mas eu acho um vacilo o Kashima não ter passado de fase, hein? Vou colocar aqui. Foi um vacilo do Kashima não ter passado de fase. Era o campeonato que o Kashima tinha obrigação de passar de fase.
É, complicado, né? No grupo B, passou só o Cerezo Osaka, o Ural foi eliminado, o Vegalta e o Matsumoto também. Lembrando que por problemas de Covid, esse grupo foi bem afetado, né? Tanto que a única partida que jogou, o único time que jogou 3 vezes foi o Cerezo, né? O resto jogou
dois jogos e o Matsumoto jogou uma vez só.
E largou mão do campeonato, exato, né? No grupo C, quem passou de fase foi o Sapporo. Hiroshima, Yokohama FC e Sagan não se classificaram por motivos também atípicos. E no último grupo, Rei Sol passou de fase, Gamba, Belmari e Oita não passaram. Dessa vez tivemos rodada completa. Nas quartas de final, o Marinos venceu nas penalidades o Consadole Sapporo após o empate de 1-1, 5-4 nos
pênaltis. Eu vi esse jogo e foi bem ruim. Foi bem ruim.
Horrível,
bem,
né? O Cerezo tomou uma surra do Rei Sol, 3-0 em casa. O Frontale deu uma surra no time reserva do Kobe, que nessa época estava se dedicando à CL ainda, né, Thiagão? Botou ali um reservão, um mistão, e isso custou caro. O FC Tokyo meteu 3-0 no Nagoya. Semifinais, o Marinos perdeu para o Rei Sol por 1-0, e o Frontale perdeu para o Tokyo por 2-0. E na grande final, o FC Tokyo surpreendeu e derrotou os pupilos de Nelsinho, o Lungai Companhia Limitada, pelo placar de 2-1. Lembrando que no primeiro tempo o jogo estava 1-1, né? O Leandro fez o primeiro gol, o Segawa empatou, e o Adailton, no finalzinho, fez o gol vitorioso da equipe do Toco. Lembrando que foi a segunda partida decisiva disputada no novo Kokuritsu, né? Que mais uma vez eu digo, poxa vida, cagaram no estádio. Pra mim, sabe, não sei se você vai concordar comigo, falando de estádio de novo, Thiagão, mas foi a mesma sensação de quando eu vi o Maracanã novo.
Verdade, né? Dá aquele negócio tipo, caramba, é legal, poxa, é bacana, mas não, né? realmente perdeu.
Mas cagaram. Mas
cagaram, né, realmente. Não. É bonito, eu adoraria ver um jogo lá, espero um dia poder ir no Kukuritsu ou em outros estados do Japão. Mas realmente eu sei que vai ficar, poxa, se fosse o antigo seria muito mais foda. Puta, cara, é muito J-League, né, cara? É um J-Leaguer, né, o Kukuritsu, né? Realmente é uma pena. Eu vou até te falar uma coisa, viu, Elias? Eu tô achando que todos os estados japoneses eles vão ficar meio que essa cara de suitão, assim, sabe? Entendeu? Eu acho que o último bastião que já é bem moderninho vai ser talvez, sei lá, o Saitama Stadium, né? Que tem uns negócios diferentão e tal, mas eu não sei também, não sei. Melhor a gente não se apegar muito mais aos estádios, porque a tendência é as coisas mudarem. Elias, isso é muito louco, né? Às vezes eu acho que o torcedor de futebol japonês no Brasil ele tem uma memória muito curta, né? Ou não quer ter memória, às vezes, isso é a grande verdade. Porque todo mundo ficou. Eu vi muita gente falando o seguinte: poxa, pô, o Rei Solo ganhou, poxa, que pena. Mas, porra, galera, o FC Tokyo era a equipe que tá jogando a CL, né, cara? Que quase passou para as quartas de finais, né? Que passou num grupo da morte dificílimo, tudo bem. A equipe perdeu muita base durante a J-League. Isso se mostrou até porque a equipe perdeu um pouco dessa base, né? Porque a equipe se colocou para jogar os jogos melhores possíveis na questão da Luvan Cup, tava assim jogando sério, né? A ACL. E assim, o título ficar com o FC Tokyo não é nenhuma catástrofe assim, não, né? É claro, né? Volto a falar, acho que desses quatro finalistas aí, eu trocaria o Frontale por um Kashima antes, porque o Frontale estava jogando nos campeonatos porque estava jogando no modo Easy 2020, né? Algumas partidas, né? Jogou contra o reserva, cara, não é nem o jogou contra o Vissel Kobe Sub-23, que se jogasse a J3, eu não sei se subiria de fase, entendeu? Então, assim, realmente um jogo ridículo. A equipe da Goia, é como o Elias falou, né? O famoso foguete moiado, esse é o Nagoya dos últimos anos, né? Que a gente espera que mude, mas esse é o Nagoya. E a equipe do Marinos, mais uma vez, sendo uma grande decepção, né? Então, a gente, como eu falei, a gente gosta muito do Marinos, tem histórias incríveis, tem jogadores incríveis, mas é uma equipe que muitas vezes acaba peidando a farofa, esse é o, né, Yokohama F Marinos. E aí, acabou indo pra final as equipes que foram mais concisas. Muito legal a equipe do FC Tokyo ter vencido o Frontale por 2-0, né? E por mais que o Frontale possam dizer que não era o Frontale de força total, ainda assim é uma equipe com Mitome, companhia limitada, uma equipe perigosa, e o UFC Tokyo foi lá e ganhou com o double do Leandro. E a final, né, que foi esses dias que passou também na J-League Internacional, então falo mais uma vez, se você não acompanha, não é inscrito lá do canal da J-League Internacional, faça esse favor para você, porque lá os caras postam o jogo, e deu para assistir o jogo do UFC Tokyo contra o Kashima Rei Sol. Um detalhe bem interessante, Elias, né? Os jogos que eles passam dificilmente ficam disponíveis para assistir. Então você tem que assistir online e tal, lá no momento lá. Eu fiz uma pequena tramóia para ver o jogo, Elias, eu admito. O que eu fiz? Eu deixei o jogo rolando, entendeu? Eu dei o play pro jogo rolar e pausei ele. E aí o jogo continuou rolando, aí eu fui dormir. Aí quando eu acordei, eu só desapertei o pause, entendeu? E o jogo aconteceu, e depois que o jogo acabou, o link zerou, e aí você perde o link, entendeu? Mas dá pra fazer essa tramoiazinha, entendeu? Usando aí o Firefox, que você dá play numa coisa ao vivo, né? O jogo vai pausar, ele vai estar correndo, e aí você pode depois voltar e assistir, ainda com aquele link com o PC ligado, entendeu? Então esse foi o esquema que eu fiz pra assistir o jogo. Jogo interessante, o Rei Sol jogando muito bem alguns momentos, é claro, jogando muito aberto. Estou que foi um pouquinho mais malandro, jogou um pouquinho mais fechado. Teve alguns errinhos de passe ali meio besta da equipe do Rei Sol no segundo tempo ali. E aí acabou saindo o gol da Dailton aos 74 minutos. E aí depois o Rei Sol conseguiu ainda dar um gás na parte final. Mas o FC Tokyo jogou direitinho, se fechou. E aí acabou vencendo com louvores essa final. E aí, né, na minha opinião, também o título acabou ficando em boas mãos, como eu falei antes.
Tiagão usou o Stonks, né?
Exatamente, Stonks, exatamente. E, bem, e com isso, né, tardiamente, né, com o final do Levon Cup, termina-se então todos os torneios da temporada 2020 do futebol japonês, né? Agora eles entram em recesso, né? Obviamente, merecidamente descanso, né? Eu sinceramente gostaria de saber como que foi o final de ano das equipes brasileiras, né? Porque realmente não teve isso aqui no Brasil, os campeonatos continuam e tudo mais até fevereiro. Mas o Japão, na teoria, descansa. Quem passou para a série já pensa em ACL. Obviamente que o final de ano das equipes como Cereço e Equipe Limitadas, que são as equipes um pouquinho que que obviamente que estão um pouco mais de dificuldade em questão de ACL, vão começar um pouquinho mais cedo. A J-League volta, teoricamente, no seu habitat normal lá para o mês 3 ou mês 4, se eu não me engano. Né? A CL volta um pouquinho antes. E a gente espera agora as informações, porque assim, ninguém sabe como vai ser 2021 neles. A gente não sabe como vai ser a questão de estádios, como é que vai ser a questão de jogos. Então tudo é muito gradual, precisa se depender muito de como vai funcionar a questão das vacinas, se vai chegar antes da jornada 2021 começar dentro dos esportes na Ásia e em vários lugares do mundo. Então a gente não pode nem cravar quando a J-League volta. A gente sabe que ela volta com ou sem público, mas a questão é se não tem uma data definida exatamente ainda, porque as autoridades japonesas estão esperando ver o que acontece com a questão pandemia.
Espero que esteja acabando logo isso.
Exatamente. Todos esperamos e também, né, nós estamos aguardando, né, ansiosos para saber as definições das Olimpíadas, né, deveria ter tido, né, em 2020, não teve, obviamente. Terá futebol, né? Então teremos a seleção sub-20, sub-23, que até se reuniu agora em comecinho de dezembro para fazer um extensivão. Se foi dezembro ou comecinho de novembro. Mas teve a convocação, até na página do Thiago Bom Tempo, lá no Rio do Maru, a gente acabou colocando também. Só que assim, a seleção sub-23, a seleção olímpica, no caso, né? Ela foi convocada, mas não para jogar, né? Mas sim para fazer uma semana de treino extensivo, né? Então acho isso bem interessante, essa ideia de você manter os jogadores ativos. Ou seja, né, o Japão tendo uma Olimpíada em casa, é óbvio que vai querer fazer o impossível para ter, né, fazer uma boa competição. E a gente espera que realmente isso aconteça e que a gente possa estar voltando aí o quanto antes para dar essas boas notícias aí, que vai ter as Olimpíadas 2020/2021.
Maravilha, Mr. Thiago E. Cruz. Foi boa essa retrospectiva,
bom,
aí, gostei.
Bom, foi rápido.
Né? Coisa,
a gente queria ter mais jogo de seleção, mas não tem, mas a gente espera que 2021 tenha mais, né? E aí, lembrando que logo volta a nossa eliminatória, passa essa fase chatíssima, e aí começa o pega pra capar. E aí vocês vão ver o Sino Maruso da gente surtado aqui quando as coisas não funcionarem, né? Então, retrospectiva um pouquinho mais curta. Elias, espero que você tenha gostado. E pra finalizar, Elias, no final da obra, né? Bom, gostou, não gostou, queria mais, alguma coisa positiva para estar destacando, alguma coisa negativa que você queria destacar para finalizar esse programa?
A única coisa que eu queria comentar, assim, é que tem um pouco de exagero, opinião minha, não sei se vai concordar comigo, mas é um pouco de exagero de falar que o Frontale, tudo bem que ganhou tudo, beleza e tal, é a melhor equipe de todos os tempos do Japão. Eu já discordo um pouquinho, porque tivemos aí, como que eu posso explicar isso? Eu preciso achar um termo exato pra isso, Thiagão.
Não tem problema, eu corto. Pode ficar cegado que eu corto depois.
Não precisa cortar. Tivemos, assim, dificuldades, entre aspas, né? Que eu não consegui achar o termo certo. Por quê? Porque é um ano atípico, rolou pandemia. Não dá pra dizer, nem o Frontale eu acho que chegou a usar 100% aí da sua força, sabe? Entendeu? Tudo bem que ganhou com braçadas largas a J-League e tal, mas não sei se seria assim se tivessem circunstâncias normais, sabe?
Em questão que a gente fala assim, né? A gente tenta fazer uma análise em cima do que número final, né? Se a gente for ver o número final, né, você vê lá, o campeão da J-League, 83 pontos, o segundo, 65, parece mais o que acontece muito na J2, na J3, assim. Então, assim, é claro, eu acho que em questão de resultado, né, resultadista, né, é a equipe que talvez venceu com uma das maiores facilidades. O mais louco é que a equipe que tinha mais feito ponto era o Júbilo Iwata, né, no final dos anos 90, e não ganhou o título no final das contas, né? Então realmente era a época que tinha final separada, então era outros tempos. Mas eu acho que não é a melhor equipe em questão de conjunto. Obviamente, se você pegar algumas equipes do futebol japonês, tanto dos anos 90, dos anos 2000, a gente teve umas equipes assim que eram muito redondas, né? Sei lá, eu fico pensando, né? Pô, você pega, né, o Urawa 2007, né, o Júbilo 2002, pô, você pega, desculpa, eu sei que vocês vão dar risada de mim, mas eu acho inacreditável aquele Gamba Osaka de 2007, sabe, com um monte de jogador, com o Lucas, pô, Baré, Futagawa, sabe? Puta que pariu, tinha, cara, Kage, tinha uma equipe inacreditável, assim, no papel. Então, assim, o próprio Kashima, pô, Kashima tricampeão 2007, 8, 9, entendeu? Que era uma equipe com, pô, de Marquinhos Cambalhota, né? Utida no começo da carreira. Então, assim, o futebol japonês teve, sim, equipes inacreditáveis. Essa comparação que eu acho que você está tentando fazer, eu acho que é um negócio que a gente viu aqui no Brasil muito recente, né? Quando todo mundo fala assim, a equipe do Flamengo é a maior equipe que o futebol brasileiro já fez, né? Beleza, né? Equipe que venceu um monte de coisa. Mas, assim, colocar no mano a mano contra as equipes do passado com contexto igual, realmente, falar que é a maior equipe do futebol japonês, eu acho que realmente também deve ser um exagero. Eu gosto do slogan, eu admito que eu gosto do slogan do Frontale, a maior equipe do futebol japonês, por tudo que é a história do Frontale, mas, realmente, se a gente for usar a lógica, no papel...
Até por ser emergente.
Exatamente, né? Até por ser emergente. Mas no papel, realmente, a gente teve equipes muito mais históricas. É claro, né? Eu e Elias, dificilmente, a gente votaria no Frontale para a melhor equipe do Japão no geral, né? Até porque, Elias, tem muito esse negócio também, né? A melhor equipe de 2000 e tanto, chega no outro ano, a tendência é não vencer, né? Você vê aqui no Brasil mesmo, a melhor equipe de 2019 e 2020... tá aí, dando os seus tropicões, né? Então vamos ver se 2021 o Frontale vai ter realmente esse cacife todo aí pra tá aguentando a pressão de defender o título, né? Coisa que, por exemplo, o Marinos não fez, né? O Marinos em nenhum momento conseguiu defender o título em 2020 daquele campeonato belíssimo que fez em 2019, né? Então realmente, eu até deixo aí pra galera dos comentários aí, falar pra vocês, na opinião de vocês, quem foi a maior equipe de futebol japonês nas suas opiniões.
Fechou, então, irmão?
Fechou. Voltamos em breve. Assim, vamos até dizer o seguinte, né? Se a gente demorar uma semana pra voltar, a gente pegou algumas férias. Tem algumas coisinhas pra gente tá gravando ainda aí. A gente vai conversando e atualizando vocês aí. Mas no grosso do geral, do tudo que a gente conseguiu fazer, este foi a grande retrospectiva, né? De tudo de mais importante que aconteceu no futebol japonês. Se a gente esqueceu de alguma coisa, vocês avisam a gente aí que a gente depois faz alguma erratinha.
Maravilha, Tiagão, quero agradecer aí pelo primeiro programa do ano. Voltamos provavelmente na semana que vem.
Exatamente,
né?
Na semana que vem ou depois de uma ou duas semanas de férias.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado mais uma vez. E Ryunomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu.
Valeu, um forte abraço. Com Deus. Tchau, tchau.
Sayonara.